Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Papo de Gato. E nós começamos hoje a segunda temporada do nosso podcast maravilhoso. E o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber se quer ter um gato. Porque se você chegou até aqui, é porque você quer saber, né? Nessa segunda temporada, nós vamos falar de tudo. Desde a alimentação, as idas ao veterinário para ajudar você a promover uma vida mais confortável e feliz ao seu pet. Mas vamos começar pelo começo? Afinal, o que é preciso saber quando se quer ter um gato? Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canin sobre o universo felino. Eu estou com a minha companheira de podcast aqui, a médica veterinária da Royal Canin, a Priscila Rizzello. Tudo bom, Pri?
Oi, Tchulin, tudo bem? Estou muito, muito feliz de estar de volta aqui com você e com os nossos convidados super especiais.
Eu também, eu estou muito feliz, muito animada que nosso podcast voltou. Eu pude conversar aí nessa nossa pausa com o nosso público e tinha muita gente querendo a volta, então a gente vai fazer valer aqui, ó, esse retorno com tudo. E convidamos quem para estar com a gente aqui? A nossa primeiríssima convidada da história deste podcast, a Susan Yamamoto, que é uma das fundadoras da ONG Adote um Gatinho, que está fazendo esse trabalho maravilhoso desde 2003, né, iniciou aqui em São Paulo, quando a Susan e a Juliana, elas se voluntariaram para ajudar alguns gatinhos do parque. Tudo bom, Susan?
Oi, Tchulin, tudo bom? Oi, Pri! É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos falar sobre gato, que é o nosso assunto preferido, né?
É, o nosso assunto preferido é, assim, o assunto que, mesmo a gente não gravando, a gente continuou falando sobre ele, pois está muito aqui, né, no nosso dia a dia. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui.
Ai, obrigada, tô muito feliz também.
Bom, vamos lá. Esse podcast é pra você, né, que quer ter um gatinho, que quer dar aquela atualizada se você já tem um gatinho. E se você quer ser um tutor, a primeira coisa a saber é que é uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, você terá um bichano que vai depender de você pra tudo e que estará com você por muitos anos. Por isso, antes de efetivamente adotar ou até mesmo comprar um gato, pergunte-se, esse é o momento certo? Eu trouxe aqui alguns dados pra gente. A pandemia, ela mudou muito a relação entre tutores e pets. O número de gatos em lares brasileiros aumentou 16% durante esse período pandêmico. Só que a instabilidade do momento também requer cautela. E se as coisas mudarem amanhã? Como vai ficar o seu gatinho? É necessário, então, primeiramente, estar disposto a dividir a casa e a vida com seu bichinho. Isso demanda custos e atenção. Mas aqui, com o Papo de Gato, a gente vai te ajudar em todas essas dúvidas. Vem com a gente. Falando, né, sobre a chegada do gatinho, né, Pri? A gente, em alguns episódios, já passou por isso, mas vamos falar sobre a chegada do gatinho. Um gatinho filhote ou um gatinho adulto? Todos os gatinhos que eu adotei, eles vieram pequenininhos, né? Vieram filhotes aí, uns mais filhotinhos, outros mais ali perto da adolescência. E tem toda aquela animação do gato, aquela energia dos nossos amados filhotinhos, né? E isso é bem diferente quando adota um gatinho adulto. E isso a Susan vai poder falar melhor pra gente. Porque ele já tá ali com aquela personalidade dele já bem construída, bem característica, né? E pra mim foi um prazer adotar todos eles e recebê-los desde pequenininho, porque eu pude realmente ver e acompanhar a personalidadezinha de cada um ali se formando. E também consegui ensinar muito sobre a casa e aprendi com eles também sobre o ritmo. A gente sabe que os gatos são super metódicos, que eles têm o jeitinho deles, os horários, é muito importante respeitar isso nos gatos. E aí, Pri, eu queria falar com você sobre esses primeiros cuidados quando a gente fala de um gatinho filhote.
Maravilha, Tchulin. Vamos lá. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é pensar na adaptação da casa, adaptação da rotina da família antes da chegada do gato. A gente já falou bastante sobre isso na nossa primeira temporada, sobre as adaptações necessárias na casa, todo o planejamento que a pessoa precisa ter. Então, isso, essa adaptação ela passa a ser feita antes, de fato, do gatinho chegar na casa. Depois, o próximo passo é adaptar esse gatinho no ambiente, adaptar na casa, tomar cuidados caso precise fazer a adaptação desse gatinho novo com os pets já habitantes da casa, sejam outros gatos ou sejam cães. Para cada um deles, a gente tem dicas específicas de adaptação para que ela seja bem sucedida. Depois, a visita ao médico veterinário. É imprescindível que esse gatinho vá ao médico veterinário logo que ele chegue na casa, para que o tutor conheça o estado de saúde geral desse gato, para que converse com o veterinário sobre o protocolo de vacinação, sobre controle de parasitas, sobre castração, caso esse gatinho ainda não seja castrado, dicas sobre nutrição. Então é imprescindível para que comece a adaptação desse gato e junto se comece a ter o acompanhamento de saúde. E aí depois começam os treinamentos, começa o envolvimento da rotina do tutor com esse gatinho na casa.
Certo, e quando a gente fala sobre adotar ou comprar, e aí eu quero falar com você, Susan, né? Como que é os primeiros passos para adoção, né? O que você precisa conhecer, né, de quem quer adotar um gato, e o que as pessoas, né, precisam conhecer das ONGs, né? A gente sabe que vocês têm um trabalho, mas é um trabalho aqui em São Paulo, e é importante também para as pessoas entenderem, né, quais são os parâmetros, o que é legal observar numa ONG, o que é legal observar nesse gatinho que vai levar para casa, e quais são essas primeiras perguntas, né, que são feitas ao fazer esse encontro aí do adotante com o seu gatinho adotado.
Ai, Tchulin, eu acho que as pessoas, elas têm que prestar muita atenção no tipo de gatinho que elas estão escolhendo, né? As pessoas, elas dão muita importância para a cor, para a idade, mas tem muito de personalidade, né? E tem uma personalidade certa para sua família. Então, a gente disponibiliza no site as histórias, os temperamentos, para as pessoas sentirem, né? Então vê lá a carinha do gatinho, mas vê também se é o gatinho certo para sua família. Eu acho que isso é muito importante. E a gente desse lado também tenta fazer esse match, né? Então se a pessoa tem criança, se a pessoa tem cachorro, se é um casal, se é uma pessoa sozinha, se vai adotar um, se vai adotar dois, a gente tenta fazer esse casamento dar certo, né? Mas também depende muito da disposição, da boa vontade, do tempo, do compromisso, né? E a gente avalia todos os critérios, condições financeiras, inclusive, para dar uma boa qualidade de vida, atendimento veterinário, uma boa alimentação. A gente leva tudo isso em consideração.
Sim, e fica muito claro, assim, com os gatinhos mais adultos, né? De perceber mesmo a personalidade deles. Aí tem gatinho que se une a outro gatinho na ONG, acaba conversando sobre priorizar, né? Uma adoção conjunta. Né, tem os gatinhos que têm histórias e passado muito triste, que às vezes, né, perdeu um olhinho, perdeu a pontinha da orelhinha, que já teve algum trauma, e é importante também se atentar e pensar na disponibilidade para receber um gatinho desse, né?
Com certeza, né? E ver o tempo que você tem para disponibilizar. Às vezes você escolhe um gatinho especial, mas não consegue dar conta, né? Ou um filhote que tem mais energia, né? E aí seria melhor você adotar um adulto mais tranquilo. É legal levar tudo em consideração e considerar também que é um compromisso para 15 anos ou mais, né? Então hoje a sua vida pode estar legal, mas amanhã não. Você tem que garantir que você vai ficar com esse bichinho e cuidar bem dele por todo esse tempo.
Exatamente. Falando aqui da adoção dos meus gatos, né? Eu tinha 5 gatos aqui em casa, todos adotados num período de 1 ano, quando eu morava com meu ex, né? E tem uma gatinha mais velha, que é super na dela, super difícil. E o gato mais novo, que chegou causando e sempre perseguiu a gata mais velha. Então eles viviam em pé de guerra. E aí, quando eu e o meu ex nos separamos, a gente decidiu fazer, então, aí a separação das casas para dar uma qualidade de vida melhor, né, tanto para ela quanto para ele. E acho que esse é um ponto muito importante quando fala de adoção, que é saber se todo mundo na casa está comprometido em ter aquele gato, né? As crianças, as outras pessoas, nós falamos sobre isso, né, Pri? Da importância disso ser um combinado entre todos, porque podem acontecer uma separação, pode acontecer de um filho ficar mais velho e quer levar o gato, ou quer deixar com os pais, né? Porque são tantos anos, né? É uma janela grande de tempo na nossa vida, né? Ter o gato. E precisa que todo mundo realmente esteja ali comprometido em criar o gatinho, né? Em manter a vida deles, né? Saudável e feliz. Pri, você tem quantos gatos hoje?
Tulinha, eu tenho 3 gatos. Dois deles foram adotados juntos, foi uma adoção conjunta. E depois de 2 anos chegou a Betina, que é a minha 3ª gatinha.
E a adaptação deles foi tranquila? Entre os que já estavam em casa, a Betina, que chegou, a novata, a caçula...
Olha, a gente pode considerar que estamos até hoje, né, em processo de adaptação, digamos assim, já faz 1 ano e meio que ela tá com a gente, mas é um trabalho contínuo, né, a adaptação com gatos, ela precisa ser muito lenta, tem alguns passos pra gente seguir para que essa adaptação seja bem sucedida, porque a gente sempre fala, a primeira impressão é a que fica definitivamente, então se esse primeiro encontro for positivo, é muito maior a chance dessa relação futura dar certo.
E assim, há muitos benefícios, né, na adoção de um gato, porque pode ser uma jornada muito, muito gratificante pra gente. Quando a gente tem criança em casa, o gato ensina muito, né, é uma forma da gente ensinar sobre a vida, sobre o cuidado e sobre respeito, né, para as crianças com os gatinhos. Eu vejo isso aqui cada vez mais acontecendo, então desde o tempo que a gente fez o primeiro episódio aqui, que a gente já fez aniversário de podcast, basicamente, daqui a pouco, e aí 1 ano de vida do Valentim, que eu comentava, né, do meu filho que eu comentava lá no começo, para este Valentim de agora, 1 ano é muito tempo, né, na vida dele, na fase de desenvolvimento, e a relação dele já mudou com alguns gatos aqui em casa, então é muito bonito a gente ver mesmo, ele ficou super comprometido quando a gente iniciou o tratamento da Pipoquinha para ele emagrecer, então ele ficava super, às vezes eu tava cansada, ai meu Deus, lá vai eu separar gato, e ele muito comprometido em fazer, né, isso acontecer. Então é muito legal o benefício que traz mesmo para a família, né, pro núcleo familiar. Tantos amigos meus que ficaram muito tempo sozinho em casa por causa da pandemia e que o gatinho se tornou a companhia principal, que faz a pessoa levantar da cama e ter ânimo e brincar e pensar e pesquisar. Também para outros amigos que adotaram cachorrinho também, que ajudou muito. Então, tem muitos, muitos benefícios. Mas também tem, né, alguns desafios aí. Então, ter consciência desses desafios, né, desde o início da adoção, pode ajudar a tomar a decisão, né, e apoiá-los nos estágios iniciais de ser um novo tutor de gato. Então, se você optar por adotar um filhote, ele vai ser inicialmente muito mais dependente do que um gato adulto e você não pode deixá-lo sozinho por muito tempo. Inclusive, algo que a gente já falou aqui no Papo de Gato, é o mito, né, de que o gato fica ótimo sozinho por horas. Não é necessariamente assim, né? Eles podem até passar mais tempo, mas o gatinho gosta da nossa presença, gosta do nosso cuidado, né? Tá sempre por ali, fica perto. Até os gatinhos que são mais quietinhos, a gente percebe que eles ficam observando, ou ficam perto das nossas roupas, né? Isso também tem significado da gente observar, né, os gatinhos. Bom, se você adotar um filhote, você precisa reservar também um tempo para treiná-lo, né? Trazer aí as regrinhas da sua casa para ajudar nessa convivência. E se você adotar um gato adulto, ele talvez já tenha alguns hábitos não muito legais, né? Que podem ser difíceis de mudar e você também precisa respeitar o gato. Outro fator importante também da gente falar da adoção é adotar um ou mais gatos de uma vez. E aí, o que, que será que vale a pena, o que é legal, e eu quero ouvir de vocês duas, quero ouvir um pouco da Pri sobre isso e também da Susan, né? A decisão de adotar um ou mais gatos de uma vez. E aí, Pri?
Tulinha, os gatos, eles são animais sociais, então eles conseguem conviver em conjunto, tanto com humanos, com outros pets e com outros gatos, desde que essa adaptação seja bem feita, mas eles também conseguem viver sozinhos e muito bem, como únicos pets na casa. Então, o tutor, ele precisa pensar quantos gatos ele pretende ter naquele momento e quantos gatos ele pretende ter, talvez daqui a algum tempo. Se ele pretende ter mais de um gato, talvez ele quer um agora e pensa em ter mais gatos lá na frente, essa é uma reflexão que ela pode ser feita nesse momento inicial, que talvez seja melhor ele já adotar mais de um gato de uma vez só, porque o gato ele vai conviver muito melhor com outros gatinhos que ele já tenha algum laço afiliativo, ou irmãos de ninhada, ou outros gatinhos que eles já convivem desde muito jovens. Então vai ser muito mais fácil a convivência desses gatos se eles forem adotados juntos, né, gatos que já tenham algum laço. Então eu acho que vale muito o tutor fazer essa reflexão de quantos gatos ele pretende ter, se ele quiser ter um gato só e continuar com um pet, né, como um único gato. Ok, o gato convive bem sozinho, não é necessário, né, a gente pensa muito, acho que ele tá querendo uma companhia. Não, é melhor muitas vezes você enriquecer o ambiente, tomar outras ações do que trazer um novo membro ali pra casa. Mas se ele pretende ter mais gatos, por que não adotar mais de um gato de uma vez só? Talvez uma mãe com seus filhotes, por que não, né? Eu acho essa uma experiência sensacional. Eu tive essa experiência, eu adotei dois gatos juntos, de uma vez só, dois filhotes, que não são irmãos, mas que conviviam desde muito jovens. E depois eu acabei adotando mais uma gatinha. Então, vale a pena fazer, sim, essa reflexão de que se o tutor pretende ter mais gatos, é uma ótima saída já adotar mais de um de uma vez.
Susan, e agora falando de você, que até já contei, né? Eu já colaborei numa ONG quando eu era adolescente. E lá eu aprendi que elas sempre falavam: vai dar menos trabalho se você levar dois do que se você levar um, especialmente se for filhote. Porque o filhote, aí vai lá o tutor, né? Passa horas fora de casa. Quando chega, você é assim, o parquinho do gato filhote. Ele vai escalar a perna, ele vai dar susto, ele vai acordar de madrugada, ele quer brincar. E aí, Susan, como que é a experiência de vocês com a adoção conjunta, ou a primeira adoção na ONG?
Eu sei que a Pri falou que tem gatos que ficam bem sozinhos, e eu concordo, tem gato que nasceu pra ser filho único, mas eu acho tão mais gostoso você ter pelo menos dois, pra eles se fazerem companhia, pra eles dormirem junto, pra eles se lamberem, né, pra eles ficarem mais tranquilos até, esperando você voltar pra casa, né, a gente sempre incentiva, né, assim, se a pessoa não tem nenhum, adota uma duplinha, adota dois irmãos, mãe e filho, gatinhos que se dão bem, eu acho bem bacana. O que eu achei engraçado a Pri falar também é estipular a quantidade de gatos que você quer ter, né? Como é que você fala isso para um gateiro, gente? Eu quero ter todos.
Mas eu tenho uma dica que talvez possa ajudar. E eu acho, Suzy, complementando o que você falou, né, de ter um gato ou ter mais. A gente sabe que para quem gosta de gatos, esse é um mundo, é um caminho sem volta. Então, se você gosta de gato, você vai adotar um. Eu garanto que em pouquíssimo tempo você já vai querer ter mais gatos em casa. Porque a gente realmente tem muitos benefícios de ter gato. Eles também têm benefícios da nossa companhia. E é sensacional, é fantástico ter gatinhos em casa. Então, às vezes a pessoa já antecipa isso, né? Essa escolha, e já leva mais de um gato de uma vez. Eu concordo com você. Essa é uma pergunta que fica, né? Quantos gatos cabem na minha casa? Isso é uma resposta que o próprio tutor vai ter que chegar a essa conclusão, né? Dependendo tanto da condição financeira e de quantos recursos eu consigo colocar na minha casa. Eu sei que se eu tiver mais gatos, eu vou ter que multiplicar o número de comedouros, de bebedouros, de caixa de areia, de arranhadores. Então, eu preciso calcular quantos cabem na minha casa, quantas caixas de areia cabem na minha casa espalhadas, né? Para que esses recursos sejam bem alocados e eu não tenha conflitos. Então, essa é a resposta, né? Se eu não tenho mais onde colocar caixa de areia, eu não tenho mais onde colocar caminha para dormir, comedouro, então é lotação máxima. Então,
exatamente.
E a questão do comportamento também, né, Pri? Porque a gente começa a ter as gangues, começa a ter as brigas, então isso. É bom senso em primeiro lugar. Eu vou confessar que eu já perdi a mão, eu já cheguei a ter 12 gatos e foi caótico. Aí eu cheguei e pensei, falei, gente, eu não quero que vocês partam, mas eu vou ser feliz se eu tiver 5, se eu tiver 4, 3, porque realmente é complicado administrar, né? Então, assim, a gente tem que ter o bom senso, tem que ter a responsabilidade. Tem que saber quantas caixinhas cabem, quanto dinheiro eu tenho, quanto colo eu tenho, e pensar em tudo isso. Então, mesmo na ONG, quando chega um formulário, por exemplo, de uma pessoa que já tem 7 gatos e ela quer adotar mais 3, você fala, opa, vamos conversar? Porque não é bem assim, né? Eu te entendo, mas não é bem assim. A gente tenta... É caso a caso, né? Não dá pra generalizar. Tem que ver o tamanho da casa, quantas pessoas e tudo mais.
E isso do tamanho da casa é muito interessante, porque assim, eu já morei em apartamentos, meu primeiro apartamento com os gatos todos, tinha 43 metros quadrados, era muito pequeno e eu ficava desesperada. Eu falava, eu preciso dar uma vida melhor para os meus gatos, eu preciso dar mais espaço. Tá, hoje eu moro num apartamento grande de mais de 100 metros quadrados e os gatos ficam todos onde eu estou. Se eu estiver no escritório, todos vêm pro escritório. Se eu estiver no quarto, todos vão pro quarto. Se eu estiver na sala, todos vão pra sala. Eu não vejo eles fazendo essa super movimentação pela casa, mas eu vejo que eles ficam todos atrás e eles estão sempre procurando cantinhos confortáveis, né? Então aqui aprendi muito, inclusive, depois de tantos anos de gateira, aprendi muito com o próprio Papo de Gato, né, a fazer o enriquecimento ambiental aqui e percebo eles, mesmo quando estão nesse mesmo ambiente, procurando cada um seu canto. Então fica muito característico que é importante sim ter um espaço, né, conseguir acolher o gato. Caixa de areia, sempre uma questão. Tem que ter caixa de areia. Não vai adiantar economizar na caixa de areia. Senão vira um estresse no dia a dia, né? O cheiro, os gatos se estressam muito se eles têm que ficar ali disputando, porque tem toda uma questão territorial deles também, né, Pri? De sentir ali a caixinha deles. Então, eu acho que é importante começar. Estamos falando do começo? Começa com 2, vai sentindo, depois traz uma outra... dupla, mas sabendo que eles formam mesmo as gangues. A gente tem um episódio que fala sobre. Aqui, inclusive, eu tive que fazer essa separação, porque realmente ficou muito estressante, muito insustentável, com criança no meio. Mas que bom conseguir fazer isso com a outra pessoa que também era responsável por eles, né? Então, acho que é muito importante pensar, se imaginar na situação, né, com os gatos e quanto que vai... de fato, conseguir ofertar para eles, porque vai ser muitas horas do dia, com o gato no colo, e o gato sobe na mesa enquanto você está tomando café. Então, tem isso também, da gente se imaginar mesmo, e porque vai ser longos períodos, né? Hoje, aqui, eles são muito meus companheiros, então, depois que meu filho dorme, os dias que meu filho não está comigo, eles são, assim, totalmente meus companheiros. Eu não sei como seria meus dias sem essas minhas sombrinhas aqui em volta de mim. Então, vale muito a pena. Pri, eu queria falar agora com você sobre compra, né? A gente sabe que tem pessoas que desejam ter alguma raça, não só pela característica física, mas também pelas características de personalidade do gato. Né? Porque aí tá muito mais marcado, ainda mais quando a gente fala se o gato tem um pedigree, né, que geralmente se refere ao registro do parentesco e dessa ascendência dos gatos, né? Um pedigree, ele vai ser registrado como uma raça específica por um dos principais órgãos de registro para raças de gato, fornecendo uma garantia de conformidade com as características da raça e a linhagem do gato. E aí eu queria entender com você, né, sobre a pessoa então decidiu, nesse momento, comprar um gato, decidiu por uma raça específica do gato. Como que acontece?
Tulin, essa também é uma reflexão que o tutor deve fazer, e principalmente baseado nesses dois pontos que você comentou, que são as características físicas. Então, cada raça tem um padrão de características específicas, e também da personalidade ser mais conhecida, né? A gente faz quando tem o cruzamento de gatos de raça, ele já tem traços de personalidade que são conhecidos. Então, são as duas principais características que o tutor, ele vai saber o que ele vai encontrar mais claramente quando ele escolhe um gato de raça. E aí, o critério que ele vai escolher esse gato de raça é claro, né? Pela preferência, pelas características da raça, se ele escolher que essas características físicas e de temperamento são realmente as características que ele deseja, e o critério para escolher um criador que realmente leve em consideração a saúde dos gatos, o bem-estar animal, os cinco pilares do bem-estar animal. Isso tudo é super importante. Então, o mesmo critério com que esse tutor vai escolher uma ONG, vai escolher de onde vai trazer o seu gatinho, ele também tem que ter um critério, muitas vezes ainda mais rigoroso, para a escolha do criador.
Tem as raças, né, que ficaram aí mais famosas e mais populares, né, que tem o Ragdoll, o Maine Coon e o Bengal. O Bengal é aquele que parece uma oncinha, né? E que ele é um gato que ele é super ativo. Eu tenho uma amiga que tem dois. E os gatos são, assim, umas ferinhas selvagens em apartamento. Porque eles se penduram em tudo. Eles são muito ativos. Eles estão o tempo inteiro caçando. Eles gostam. Ela brinca de jogar bolinha pra eles. E joga bolinha, eles devolvem a bolinha e tal. E na casa do pai do Valentim, hoje tem um que é um gato, um ragdoll mesmo. E eu fiquei muito impressionada, primeiro, quando eu vi o tamanho do gato. Porque ele é, assim, enorme, e ele parece mesmo uma boneca de pano. E pega pra lá, e pega pra cá, e vira o gato. O Valentim passa com esse gato e fala do gato. Ele é apaixonado por esse gato, que virou o gato que fica muito perto dele. Que aceitou ele muito rapidamente. Então, nesses exemplos, dá pra ter, sim, uma noção aí de... da personalidade que vem mesmo da raça do gato.
Tchulin, você tocou num ponto super importante. O exemplo que você deu do Bengal é um exemplo ótimo para demonstrar que o tutor não deve levar só em consideração as características físicas na hora de escolher o gato, né? A Suzana até citou no início, os tutores procuram muitas vezes as características físicas. Ah, eu quero pelo curto, pelo longo, eu quero da cor X, Y, Z. E esses gatos de raça, muitas vezes eles têm características que são específicas da raça e que atraem muito os tutores por ser bonito. Mas isso vem associado com traços de temperamento, de personalidade, e que vão impactar no dia a dia do tutor. Então, a casa vai ter que ser adaptada, você vai ter que ter muito mais tempo com esse gato, justamente para conseguir canalizar toda essa energia que está relacionada às origens da raça. Então, isso tudo deve ser levado em consideração, não só a característica física, né? A beleza desse gato. Isso é super importante.
Susan, e quando chegam gatos que, né, tem a característica física da raça na ONG, ou que é de mistura, também consegue identificar que vem mais carregado, digamos assim, dessa característica de personalidade?
Ai, Tchulin, chega super pouquinho. É assim, é um persinha, um Maine Coon, assim, um por ano. A gente quase não vê abandonado mesmo. Não, acho que eu não tenho referência para te falar. Mas a gente percebe, né? Eu tenho contato com bastante gatinho de raça, porque eu trabalhei muitos anos com hospedagem, né? E a gente nota muito. Eu tenho uma persinha também adotada. É muito diferente, assim, se pegar um persa e um bengal, por exemplo, né? De comportamento, e é uma coisa muito importante da gente frisar o comportamento, porque normalmente as pessoas, pelo menos quando aparece um gato de raça na ONG, elas vão pela beleza, elas vão porque tem raça. E não, você tem que saber o conjunto, sabe? Não é só a beleza, não é só a raça. Tem uma personalidade ali atrás, tem um comportamento típico da raça também, não pode esquecer.
Perfeito. E a Susan, Pri, já tinham falado um pouquinho ali, né, quando a gente fala da quantidade de gatos, sobre os custos de se ter um gato. Muita gente não sabe quanto que de fato vai custar ter muitos gatos. Eu posso falar para vocês com toda certeza que já teve um período da minha vida que ter cinco gatos custava bem mais do que ter uma criança, né? E olha que ele já estava na escolinha. Então, assim, ter uma alimentação saudável e equilibrada, comprar coisinhas para enriquecer a casa, uma boa areia que não vai ficar com cheiro, né? E tem o custo também, que é o custo do tempo, né? O custo do nosso tempo também é um custo. Mas quando a gente fala do custo financeiro, é importante. E também se preparar quando a gente fala sobre as visitas de rotina no veterinário, né? Ter um plano, o gato vai envelhecendo, a gente precisa mesmo se preparar financeiramente para essa velhice, né? Para poder acompanhar mais de perto aí o que é ter um gato. E aí eu queria que você falasse aí um pouquinho, Pri, sobre as médias de custo mesmo para ter um gato. Pode variar, claro, dependendo de quantos gatos, né, as coisas que estão sendo adquiridas ali mensalmente, mas fato é, o gato tem um custo e o gato não trabalha. Pelo menos os nossos aqui não são os modelos da Royal. Eles não trabalham para se sustentar. Então, somos nós aí os tutores, os responsáveis, né, por cuidar dessa parte do gato.
Exato, a gente que trabalha para dar uma vida boa para eles, né?
Exatamente.
Nós os escravos.
Exatamente. Não, eu estou aqui enquanto estou gravando, pessoal, o bugado está do meu lado, analisando, vendo se eu estou voltando com tudo nessa segunda temporada para garantir aqui a comida de qualidade dele, entendeu? Tá aqui me observando.
Supervisor, muito bom. É isso mesmo, Tulin, ter um gato ou ter mais de um gato, ele vai demandar sim um planejamento financeiro, porque existem gastos recorrentes com alimentação, com higiene, que é o caso da areia, né, para a caixa sanitária, os próprios brinquedos, tudo isso são gastos recorrentes, além dos gastos que envolvem a saúde do pet. A gente, como tutores, nós somos totalmente responsáveis pela saúde dos nossos gatos, e isso traz pra gente esse comprometimento, esse compromisso de cuidar, tanto os cuidados preventivos com vacinação, consultas de rotina, prevenção de parasitas, mas também se preparar para as doenças. A gente sabe que eventualmente os problemas eles podem acontecer. Eu tive um gatinho que agora no início do ano ele precisou tirar 4 dentinhos e foi um achado, ele não tinha sinal clínico nenhum, a veterinária numa consulta de rotina encontrou esse problema e a gente teve que fazer um procedimento cirúrgico. Então, tudo isso são coisas que podem acontecer no dia a dia e o tutor ele precisa estar preparado financeiramente para isso. E conforme o gato vai envelhecendo, a tendência é que esses gastos com saúde aumentem. Só que, ao mesmo tempo, uma boa alimentação, bons cuidados de saúde preventivo, eles podem ser muitas vezes vistos como um gasto alto para aquele investimento no momento. Ah, eu gasto muito com o alimento do meu gato porque o alimento é caro. Mas você vai estar compensando depois nos cuidados de saúde, né? Você vai estar investindo na saúde do gato. Mas para dar uma média, para a gente conseguir colocar em números o quanto custa ter um gato, a gente tem um dado que foi feito pelo Instituto Pet Brasil, um levantamento que aponta que o gasto médio mensal com um gato é de cerca de R$ 196,56. Mas isso a gente sabe que pode variar muito, dependendo da casa, dependendo do número de gatos, dependendo da qualidade da alimentação e de todos os fatores que você provém do seu gato. Mas sim, existe uma necessidade fundamental de se fazer um planejamento financeiro para se ter um gatinho, e principalmente quando você pensa em ter mais de um.
E aqui a gente trouxe até uma listinha para os interessados a se tornarem tutores responsáveis e incríveis de gatinhos. São 5 gastos frequentes com gatos. Alimentação. Os preços dos alimentos, eles variam de acordo com a espécie e o porte do animal. Vale a pena também conversar com o seu veterinário para entender qual é a dieta indicada para o seu bichinho e quanto ele tende a consumir por mês. Lembrando que a Pri falou, investimento na alimentação é um investimento a longo prazo para a sua economia. Higiene. A higiene pode até ser um banho no pet shop quando há a necessidade, até pequenos equipamentos para manter em casa, como cortadores, filtro para fonte. É preciso pesquisar e consultar sempre um especialista para descobrir quais são as necessidades do seu bichinho. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem fonte, cortador de unha, tem 2 tipos de luva para tirar pelo, tem escova de pelo, então tem realmente ali um kit de higiene dos gatinhos, tem um lenço umedecido, porque às vezes acontecem acidentes, como em todas as casas, às vezes o gato pise alguma coisa, eu já sujei gato de ketchup sem querer, então tem coisas que acontecem e a gente mantém aqui o que é o produto ideal para não causar nenhuma alergia, né, no nosso pet. Então tem aqui um kitzinho para eles. Saúde. Considere consultas frequentes ao médico veterinário por ano. Muito importante isso ser considerado no orçamento mesmo. E pode ser uma dor de ouvido, as visitas rotineiras, pode ser a aplicação de vacinas, que também vai ter um custo, antipulgas, vermífugos, que tem também uma certa frequência para ser aplicado, fazer a manutenção aí da saúde do gato. E como todos, estão também sujeitos a ter uma doença ou um acidente. Além de algumas vacinas que devem ser aplicadas anualmente e outras em média de 6 em 6 meses. Acessórios. brinquedo, roupinha, cama. Agora que é a parte que a gente se realiza comprando um mundo de coisa pros gatinhos, principalmente quando o gatinho acabou de chegar. É a fase que a gente fica enlouquecido em mimar o gato e comprar brinquedos. Então, segundo os veterinários, os animais precisam sim desses objetos para gastar energia, melhorar as habilidades motoras, estimular o crescimento cognitivo e, da minha parte, falo que melhora também a nossa relação com eles, porque é um momento que você dedica, né? É uma brincadeira que você aprende a fazer com gato, então isso é muito legal. Tem gato que gosta de uma brincadeira, tem gato que gosta da outra. Sempre se atentar aos acessórios, né? Não deixar disponível sem você estar supervisionando, porque o gato pode se enrolar, pode, enfim, ficar ali mastigando. Mas acessórios é algo que, olha, eu vou te contar que consome aí do bolso dos gateiros. E claro, imprevistos. É importante sempre incluir na sua reserva de emergência um valor para situações de emergência, com problemas de saúde e incidentes. E outra coisa que eu vou contar para vocês é que uma amiga minha decidiu morar na Europa, conseguiu trabalho na Europa, e ela se mudou com os 4 gatinhos. E isso não foi barato. E ela teve que se preparar financeiramente, emocionalmente também, tempo para fazer todas as visitas que eram necessárias no médico veterinário, as vacinas que eram necessárias para ela entrar na Europa, as passagens dos gatinhos. Então, também tem que sempre contar que são indivíduozinhos ali na sua família e precisa ter esse suporte financeiro, sim, dependendo de como a sua vida pode mudar. Tem outra coisa que não foi colocada aqui, mas eu gostaria até de conversar com vocês, que é a importância de ter uma cat sitter quando a gente viaja, né? E, por exemplo, quando eu tenho alguma viagem para fazer, inclusive saudades viagem, quando eu tenho viagem para fazer, eu já tinha no custo daquela viagem o valor da cat sitter, que inclusive a Lui veio aqui, conversou com a gente, né, no nosso último episódio da primeira temporada. Então isso também é importante ser considerado se você costuma viajar e entender, né, quais são mesmo os custos para que seu gato fique bem assistido e você possa se divertir à vontade. E outra coisa, né, para pensar na chegada dos gatinhos, quando já tem um pet em casa, especialmente quando já tem um cachorro e tal, como fazer, né, essa adaptação? Pri, você pode dar uma passadinha? Porque se você quiser saber melhor, nós temos um episódio aqui na primeira temporada. Mas como você tá pegando aqui os primeiros tópicos de como ter um gatinho, como fazer isso, você pode contar pra gente, Pri?
Com certeza. A primeira coisa que deve ser feita é o gatinho se adaptar àquele ambiente, se adaptar àquela casa, para depois a apresentação aos outros membros da casa, aos outros pets da casa, seja feita. Então, o ideal é que o tutor separe um cômodo, que talvez não é o cômodo que o tutor mais utiliza, pode ser um escritório, pode ser o quartinho de hóspedes. Separe aquele quarto como um território para aquele gatinho para os primeiros dias, para adaptação. Então, ele vai colocar tudo que é necessário ali. Vai colocar locais para descanso, locais para dormir, a própria caixinha de transporte, onde vai ser um refúgio seguro para o gatinho, comedouro, bebedouro, caixa de areia. Então, tudo, a vida daquele gatinho nos primeiros dias vai ser dentro daquele ambiente. Quando o gatinho já estiver seguro ali, ele já se adaptou ali naquele ambiente, a gente pode começar a fazer as interações mais leves com os outros pets da casa, por baixo da porta, aproximando o comedouro da porta, isso tudo com a porta fechada, ninguém se viu ainda. Eles sabem o que está acontecendo ali, mas ninguém se viu ainda. Então, aproximando o comedouro da porta, conforme você vai vendo, interage por baixo da porta, utiliza um brinquedinho que tenha duas pontas, que se você vê que os pets dos dois lados da porta estão interagindo, estão mais à vontade, você pode daí sim depois começar a apresentar talvez uma visão de longe, uma visão por uma porta de vidro ou com o tutor ali no meio, e depois vai aproximando. Essa apresentação, ela deve ser muito lenta, muito gradativa. Espere o tempo do gato. Quem vai dizer quanto tempo essa adaptação vai demorar são os próprios pets da casa, conforme eles forem se sentindo mais à vontade com aquilo. E eu falei no começo, a primeira impressão, ela é muito importante para que a relação futura dê certo, né? É igual a gente quando conhece uma pessoa. Se você conhece uma pessoa e a primeira impressão não é legal, você provavelmente já não vai ser tão próxima daquela pessoa. Se a primeira impressão é muito positiva, você vai dar uma chance para se aproximar daquela outra pessoa. Então, com os gatos é a mesma coisa. Tenha paciência, faça tudo de forma lenta e gradativa, que é muito provável que dê certo. E ouça o nosso episódio da primeira temporada, que tem muito mais dicas sobre o passo a passo para fazer a adaptação.
Bom, aqui a gente fez a adaptação, né, com a pet do meu namorado, a Tapioquinha. Que aí quem me segue já conhece a Tapioquinha. Já pediram pra falar da Tapioquinha no Papo de Gato. Foi uma adaptação que a gente, né, teve aí os nossos desafios. Porque os gatos estão em casa há muitos anos. Nunca saem, né? O universo deles é da porta pra dentro aqui. Não tem quintal, é gato de apartamento. Então a gente foi fazendo bem aos pouquinhos com todos esses recursos que a Pri falou. Então a gente não teve animais machucados aqui. E só deles se tolerarem já é um ótimo passo. Eles não vão ser melhores amigos, aquelas cenas lindas do gato dormindo em cima do cachorro e tal, mas só o fato deles se tolerarem, se respeitarem, pra gente já é um ganho enorme. A gente ainda fica muito atento, quando os gatos ficam olhando muito pra ela muito pro gato, a gente vai lá, distrai, dá uma volta, brinca, né? Não tiramos espaços dos gatos, por exemplo, o sofá é deles, então ela não pode subir. Então a gente foi fazendo todos esses passos da adaptação, eles não são melhores amigos, mas todo mundo se tolera, mesmo ela não ficando a maior parte do tempo aqui. Então isso era uma preocupação que a gente tinha, né? Será que se não tiver frequência na relação, eles vão desadaptar? Mas não, pelo menos uma vez por semana ela tá aqui, eles se respeitam, a gente faz essa, né, tem esse jogo aqui de ele ficar atento pra ela não ficar olhando fixamente pra eles, e eu também fico atenta pra eles não atacarem e tal. Até evoluímos desde a primeira vez que eu falei sobre isso. Hoje o Bugado, que é o meu gato mais difícil, vai lá, cheira ela, não tá mais dando patada na cabeça dela. Então a gente conseguiu ter uma certa evolução aqui. E também teve a adaptação, que foi a chegada do meu gatinho humano há 6 anos. Quando os gatos já moravam aqui em casa, há 3. E a gente fez aí, de acordo com o que a nossa médica veterinária tinha ajudado na época, desde a maternidade, trouxemos uma roupinha antes da chegada do Valentim, deixamos pra eles cheirarem. Eu já vi algumas técnicas que falam pra deixar a boneca, uma boneca mesmo, né? Ter essa figura de um bebê na sala, no sofá, no quarto. E colocamos no chão pros gatinhos todos conhecerem ele. Não ficamos gritando ou espantando os gatos, né? Pra não gerar essa relação, né? A relação de, se esse humano pequeno tá perto do meu humano grande, meu recurso, eu ouço um grito. Não é legal pro gato, né? Tem que ter respeito com eles também. Então a adaptação foi super bem feita. O Bugado, até hoje, faz fu para o meu filho, se ele passa correndo perto dele. Não tem jeito. Eles têm uma relação de irmão mais velho, irmão mais novo mesmo. Em contrapartida, a Pipoca, que é a nossa gata, que passou a gravidez inteira me cercando em cima da minha barriga, só dorme abraçada com o Valentim, né? Entre eu e o Valentim, ela tá junto. Então é uma relação que vale muito a pena. E tem uma dica que eu acho que é muito legal, muito importante, que é aprender a segurar os gatos, né, Pri? Como ensinar as crianças a segurar os gatos e como deixar os gatinhos reconhecerem a criança também, né? Como fazer essa adaptação gatos e crianças.
Isso, Tilin, é super importante, tanto quando o gato já é o pet da casa e você vai receber uma criança, um bebê, né? Como foi o seu caso com o Valentim, tanto quanto a casa já tem humanos, adultos e crianças, e o gatinho está chegando. Então, essa adaptação, ela deve ser feita nessas duas situações. E a criança, ela precisa aprender a como interagir com aquele gatinho. Não é um boneco, né? Não é um brinquedo. E o gato, teoricamente, eles gostam muito mais das interações que são buscadas por eles do que quando nós humanos tentamos interagir com eles. E as interações preferidas pelos gatos são as de baixa intensidade. Então, é aquele carinhozinho. Você vê os meus gatos, pelo menos, eles não gostam de colo. Eles não são gatos que ficam no colo. Quando a gente pega o gato no colo, amassa, aperta, a gente consegue ver que os gatos, eles também falam que não, que eles querem sair, eles precisam ter controle daquela situação, e o colo é um momento onde eles se sentem ali, acabam ficando reclusos e limitados, e isso pro gato não é muito confortável, mas eles aprendem a conviver, e a melhor forma da criança interagir com o gatinho é a criança sentada no chão, espera o gatinho vir até ela, use recompensas, a criança ela pode ser uma fonte de recompensas positivas, e o gato veja essa interação como positiva, então utilizar alimento, utilizar petiscos, utilizar brinquedos. O gato, ele nunca deve ser estimulado a brincar com as mãos ou com os pés, nem da gente, e muito menos da criança, porque isso pode machucar. Às vezes, na própria brincadeira, uma brincadeira que vai aí para uma intensidade maior, utilizar as unhas e os dentes, isso para a criança pode causar lesões. Então, sempre utilizar brinquedos e que seja um momento sempre muito positivo. E a criança, quando o gatinho está chegando na casa, é orientar criança a deixar o gatinho descansar, ter os momentos de interação e a criança saber ali qual que é o limite do gato para que essa relação entre os dois seja bem positiva.
É, eu acho que essa é uma parte tão legal aí da criação de ambos, né? Porque a gente ensina muito, muito, muito mesmo para a criança quando ela aprende a respeitar o espaço do gato, tempo do gato, né? Disponibilidade do gato, personalidade do gato, a hora da comida e tal. Então, eu só vejo vantagens. Feito com calma, com paciência, com carinho, tem tudo para dar certo. Aí, o seu lar virá um lar de gatinhos também. Pri, eu quero agradecer mais uma vez você aqui comigo. Estava morrendo de saudades, estou muito feliz que, né, nosso programa voltou. Susan, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, trazendo aqui seu conhecimento, sua paixão por gatos. Muito obrigado mesmo, meninas.
Obrigada, Tulin. Obrigada, Susan. Foi muito bom falar com vocês e matar essa nossa saudade de falar de gatos.
Eu ia falar exatamente isso. Para mim tá sendo um prazer. Tava com saudade de vocês, tava com saudade de participar. E falar de gato é sempre bom, né? Então, sempre que quiserem, podem me chamar.
Tão terapêutico quanto o ronron deles, né?
Isso.
Agora que você já sabe tudo o que precisa para ter um gatinho, vamos falar da responsabilidade com a saúde deles. Na próxima semana, desvendaremos quem são os encarregados de cuidar da saúde do seu bichano. Qual é o seu papel nesse cuidado? Qual que é o papel do médico veterinário na saúde deles? Espero vocês no próximo episódio do Papo de Gato, segunda temporada, para essa e outras respostas. Tchau, tchau!